Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá Rui, bem-vindo à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te aqui, Rui, neste programa, ainda que estejamos, obviamente, à distância, não faz mal em assumir isso. Obrigada pela disponibilidade, Rui.
Olá Vanessa, obrigado eu pelo convite. É a primeira entrevista que estou a fazer via rádio, portanto, vamos ver como corre.
Estamos a falar do teu livro, O Segredo de Tomar. Tem aqui o selo da Porto Editora. Séculos depois, a descoberta dos templários continua a matar. Esta é a frase que nos introduz a este thriller histórico. Começamos precisamente por aqui, Rui. O que é que te motivou para trazer este livro à luz do dia?
Olha, foi uma ideia que nasceu na primeira visita que eu fiz a Tomar. Tinha 12 anos, sempre fui um apaixonado por história e dentro da história sempre tive de facto um fascínio pela Ordem do Templo, pelos Templários e pelas lendas e enigmas que estão à volta desta Ordem. E a primeira vez que fui a Tomar era de facto uma criança ainda, mas ficou a curiosidade e ficou a vontade de escrever algo relacionado com os Templários. E foi apenas uma questão de tempo até conciliar essa paixão por história com uma paixão que surgiu muito pouco tempo depois, que foi a paixão pela escrita. Eu creio que a ideia foi crescendo ao longo dos anos e houve uma altura em que tive mesmo que escrever.
E como é que começa essa paixão pela escrita? Como é que também vem esses dois amores se juntam? No teu caso, que memórias é que tens desse início em que sentiste que escrever era mesmo fundamental?
Olha, a paixão por história surgiu no meu tempo de escola, no ensino preparatório, porque tive a sorte de ter professores de história que me transmitiram essa paixão. E não só
é
transmitiram essa...
Sim.
De facto, um professor tem uma importância enorme num aluno e eu tive vários professores de história que, para além de me transmitirem essa paixão, acabavam também por suscitar a minha curiosidade em relação a determinados temas, facultavam-me livros sobre temáticas que eu tinha interesse, nomeadamente os Templários, e também tenho um irmão que é 8 anos mais velho do que eu e que também sempre foi um apaixonado por história, e mesmo em casa havia muitas discussões, muitas conversas sobre história.
Isso é muito bom, de facto.
A paixão pela escrita, eu confesso que começou, ou seja, a vontade de escrever um thriller começou quando li O Anjos e Demónios do Dan Brown.
Claro. Até porque é uma das tuas grandes inspirações e referências.
É uma
das
minhas referências. A nível literário é de facto uma das minhas referências. E quando li O Anjos e Demónios do Dan Brown, quando cheguei ao fim do livro, eu tinha a certeza que queria escrever algo assim. Queria deixar o leitor a sentir aquilo que eu tinha sentido. E acho que foi assim que surgiu a paixão pela escrita e foi talvez assim que me aventurei. Apesar de ter tido também outras referências a nível literário, nomeadamente no panorama nacional, o Luís Miguel Rocha teve uma importância enorme no meu percurso literário, mas confesso que foi com o Dan Brown que surgiu a vontade de escrever.
Eu lembro-me também muito bem, dessas primeiras leituras, ainda enquanto adolescente, e de facto é fascinante aquela sensação de, bem, como é que isto está a acontecer tudo na minha cabeça e eu estou a visualizar tudo. Também conseguiste fazer isso com este livro, com O Segredo de Tomar? Conseguiste perceber que de facto cada pormenor era fundamental, cada adjetivo era muito importante para que as pessoas pudessem então sentir essa sensação de, para além de mistério resolvido, essa sensação de que, ok, estas horas foram maravilhosas horas de leitura, digamos assim. Como é que funcionou no teu caso este processo criativo?
Foi muito importante ir aos locais.
Certo.
Foram poucas as localidades onde não consegui ir. Foram apenas duas localidades na região de Champagne, mas eu fui a Paris, fui diversas vezes a Tomar, fui diversas vezes a Monsanto. Portanto, todas as localidades onde a história se passa, eu visitei várias vezes. Porque é importante nós conseguirmos transmitir ao leitor a energia do local, o pulso da cidade. Sim. É muito importante. E o livro foi lançado há muito pouco tempo, vai fazer 2 semanas amanhã.
É verdade, parabéns.
Obrigado. E o feedback que tenho recebido dos leitores é de facto... O sentirem-se nos locais, não só o sentirem-se nos locais, como muitas vezes quando abordo algum monumento ou alguma localização específica, o leitor muitas vezes está acompanhado tem o telemóvel e procura claro. O local e surpreende-se ao ver que o local de facto existe. Portanto, isso é muito importante e nós vivemos numa era em que a tecnologia nos permite...
Outras possibilidades, claro.
Exatamente. Sim. Por um lado é bom, por outro faz com que este género literário, o thriller histórico, tenha de facto que ser... tem que ter uma pesquisa muito profunda, porque também é muito mais fácil um leitor a perceber-se de possíveis erros. Por isso, o Segredo do Mar foi, de facto, foi feita uma pesquisa de muitos meses. Foi necessário essas visitas aos locais, foi necessário falar com muitas pessoas, com professores universitários, com historiadores, com muita gente. E fiquei muito satisfeito com o resultado, porque o feedback que estou a receber por parte dos leitores é incrível, é maravilhoso.
Ainda se intensificou mais toda esta curiosidade e amor pela Ordem dos Templários? Enfim, amor se calhar é um bocadinho forte, mas enfim, toda esta curiosidade que sentias que vinha até desde criança, sentes que é um ciclo encerrado ou ainda há cada vez mais coisas para explorar e para... Lá está também, fazer ver novas possibilidades de... De novas coisas, de outras possibilidades.
Para mim é um ciclo encerrado no que toca aos templários, porque já tenho novos projetos literários nos quais estou a trabalhar e apesar de ser sempre dentro do thriller histórico, da investigação histórica, não vou voltar a mencionar templários, pelo menos tão cedo. Mas confesso que a pesquisa que fiz no decorrer do livro... permitiu-me ter outra visão sobre a Ordem, principalmente no que toca à história de Portugal. Os Templários tiveram uma importância incrível na fundação do nosso país e foi algo que eu fiz, apesar do segredo não estar cingido ao nosso país. O segredo que eu coloco no livro foi encontrado na Terra Santa, nos primeiros anos em que a Ordem é fundada. É depois escondido no nosso país. Mas aquilo que eu fiz foi agarrar também em personagens portuguesas, em personagens históricas da nossa história e colocá-las na trama. Posso dar o exemplo de Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, posso dar o exemplo de Gualdim Paes, o fundador de Tomar e cavaleiro de Dom Afonso Henriques.
São protagonistas.
Têm uma... Portanto, o livro é passado nos dias de hoje, mas eles desempenham um papel muito importante.
Maravilha. De facto é fascinante, porque quem tem também esta obsessão pelos templários, e eu tenho essa curiosidade, mas nunca a alimentei muito, é muito fácil começar a ler e depois já estamos dentro desta grande aventura e dentro deste universo. Imagino que também tenha sido assim um bocadinho para ti, até porque tiveste estas visitas todas, tiveste que falar com muita gente. Por um lado deve ser cansativo, lá está, e tipo, ok, ciclo encerrado, mas por outro deve ser maravilhoso perceber que tudo pode ser tão interessante para construir algo por cima. Nesse sentido, sim. Rui, e como dizias, tens novos projetos já em cima da mesa, tens novas ideias. De que maneira é que este livro... também te está a permitir novas possibilidades, novos voos?
Ainda é um bocadinho cedo para falar... Lá está, o livro apenas foi lançado há 2 semanas, mas confesso
claro,
que
claro.
O resultado tem sido incrível. O livro na primeira semana atingiu o top de vendas da Bertrand e estamos na segunda semana e eu acabei de receber a informação de que continua no top de vendas da Bertrand.
Muito
Portanto,
bom, sim.
está a correr muitíssimo bem. Não só está a correr muitíssimo bem, como os leitores entram em contacto comigo, muito através das redes sociais, e de facto a opinião tem sido incrível. O feedback é fantástico, principalmente o feedback dos tomarenses, porque
Pois,
há
muito
muita gente
importante.
de Tomar, exatamente, porque conhecem bem a história da sua terra, e é bom saber que o livro está a ser tão bem recebido. Relativamente a novos projetos, eu posso adiantar que, a nível de protagonista, estou neste momento a trabalhar num protagonista que me vai acompanhar a mim e aos leitores, no, em, to, em todas as obras que escrever, ou pelo menos nos próximos projetos. Ou seja, as personagens que eu criei no Segredo de Tomar, não conto voltar a escrever sobre elas, até porque o segredo de Tomar termina
Claro.
de uma forma bastante sucinta. Portanto, não, 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 o leitor não fica na dúvida se haverá
Claro,
uma
claro.
continuação. É uma história que tem um início e um fim,
Ótimo.
e eu também não gosto muito de escrever histórias com um final aberto, porque sinto que não é justo para os leitores. Um leitor depois ficar um ano à espera para saber o que se vai passar.
É muita ansiedade.
Eu acho que sim. Eu, pelo menos, não, como leitor, não
Sim,
gosto que me façam isso.
entendo.
Mas este primeiro livro está de facto a abrir muitas portas,
Que bom.
conto que o próximo projeto literário esteja terminado no fim deste ano e que seja publicado no decorrer de 2026. Ainda é cedo para dizer isto,
Claro,
porque de facto há
claro, claro.
muito trabalho, mas gostava muito
Obviamente.
que assim fosse. Pelo menos a história já está muito bem estruturada.
Quando te perguntei era precisamente para também entender que novas possibilidades, sejam elas quais forem, é que também te têm surgido com este livro. E de facto, ter esse feedback das pessoas e conseguires contactar com o público de uma forma muito positiva está a ser uma excelente possibilidade, imagino eu. Portanto, só por aí já há caminho aberto para tantas mais coisas boas virem a caminho, sem dúvida nenhuma.
É verdade. Posso dizer que o meu editor, a semana passada, já me disse para eu começar a trabalhar no próximo livro, porque, estando o livro a ser tão bem recebido, convém começar a pensar no próximo.
É verdade,
e apesar de estar focada em divulgar o Segredo de Tomar, estou também já a iniciar as pesquisas do próximo. Posso
é verdade.
adiantar que, ao contrário do Segredo de Tomar, que é passado entre Portugal e França, o próximo livro será passado entre Portugal e Espanha, e terá como pano de fundo o Caminho de Santiago.
Ai, que bom. Acho muito bonito.
Posso revelar esta informação.
Ai,
Não
já
posso
é uma
dizer muito
ótima
mais, mas.
informação em primeira mão. Não, não digas mais nada, senão depois também não conseguimos aguentar o suspense até 2026. Mas isso é algo que te entusiasma, Rui, enquanto autor, continuar nesse terreno fértil das ideias e a pensar em coisas novas, em protagonistas novos. Entusiasma-te isso, esse movimento constante?
Sim, eu sou sincero. A parte, se falares com vários autores, cada autor vai dizer algo diferente naquilo que mais prazer lhe dá. Há autores que aquilo que gostam realmente é de criar personagens, outros é de criar a trama. Aquilo que mais prazer me dá é agarrar nos factos históricos e conseguir criar um policial à volta de factos históricos. E escrever um livro neste género literário, no género do thriller histórico, é muito semelhante a fazer um puzzle. Nós projetamos um princípio, projetamos um fim, e depois temos que estar constantemente a
Pois.
juntar as peças até tudo fazer sentido. E quando chegamos ao fim, uma realização que eu não consigo explicar. É de facto incrível. É muito giro nós, neste caso, na parte da investigação histórica, nós conhecermos pessoas, nós metermos-nos no carro, fazermos uma viagem de 2 horas para irmos a uma localidade e tentarmos perceber se é possível escrevermos uma cena de determinada maneira, indo ao local. Posso dar um exemplo. Numa das cenas do Segredo de Tomar, há uma fuga na cidade, portanto, na cidade de Tomar, através dos subterrâneos da cidade, subterrâneos esses que existem.
Pois.
E eu queria tentar perceber se era possível o protagonista sair por uma gruta. uma gruta que existe na Mata Nacional dos Sete Montes, que é a mata que fica junto ao Castelo de Tomar, e eu queria tentar perceber se era possível, se era possível, e tentei entrar na gruta por diversas vezes. Sim, a questão é que nesta gruta, que é a Gruta do Sangue, dessa gruta saem as águas que vêm da mina do castelo. Ou seja, a gruta tem água no inverno e na primavera. A questão é que eu já estava muito em cima do timing para escrever a cena e decidi, mesmo com água pelo joelho, entrar na Gruta de Lanterna e, então? E tentar perceber se era possível o protagonista a fugir pela gruta. Mas são, de facto,
são aventuras
tipo de...
mesmo reais, não é? Sim, da vida real.
Eu sinto necessidade muitas vezes de me colocar na posição do personagem para perceber o que é que vai acontecer exatamente, o que é que lhe passaria pela mente. E são este tipo de episódios que depois acabam por ser muito engraçados e que um autor guarda com alguma, com alguma saudade.
E já alguma vez tinhas estado nessa gruta, na Gruta do Sangue?
Portanto, só entrei uma vez. Sempre que vou tomar, por norma, passo pela gruta, até porque a gruta fica na Mata dos Sete Montes e para mim é um dos lugares mais bonitos de Tomar. Foi uma mata criada pelos monges da Ordem de Cristo e é um lugar mágico mesmo, principalmente na primavera.
Bonito.
E por norma, quando vou tomar, faço sempre uma visita a essa mata. Mas entrar na gruta só entrei uma vez e não vou voltar a entrar, até porque eu entrei de mochila e de lanterna e a gruta é muito pequenina. E à medida que quanto mais entrava na gruta, sentia bocados de terra a caírem do teto. Portanto, não vou voltar a entrar na gruta, garantidamente, mas fiquei a saber que era possível uma fuga através daquele lugar.
Claro que
mas
sim.
Foi giro.
Pois imagino que sim, já estou a imaginar e de facto é bom também experienciar tudo isto na pele, que bom. Muitos parabéns por isso também, porque é completamente diferente, não é? É diferente estarmos num sítio ou estarmos em vários e conseguir fazer esse puzzle de que falavas. Rui, se eu te perguntar como é que é a tua mesa de cabeceira neste momento, o que é que tu me poderias dizer? És daquelas pessoas que têm muitos livros, poucos livros, têm sempre os mesmos, como é que funciona?
Eu sou sincero, por norma, eu não tenho o hábito de ler quando estou a escrever, ou melhor, de ler, eu leio livros de história, portanto não leio romances, não leio policiais. Quando estou em processo de escrita, leio livros de história, eu leio livros de que me vão ajudar na investigação, e por norma, quando o livro é lançado, que foi aquilo que aconteceu, eu leio pelos meses que não li. Ou seja, aproveito para ler tudo aquilo que desde romance a policiais, a romances históricos.
Então portanto, agora estamos numa fase boa, é isso?
Agora estamos numa fase em que a mesa de cabeceira tem livros de história, não os tais policiais que acabaria por ler se estivesse em período de férias, digamos assim. Mas gosto muito de... Portanto, eu não tenho o hábito de ler muitos livros ao mesmo tempo. Há muita gente que lê 3, 4, 5 livros em simultâneo. Eu, por norma, leio um livro. Eu prefiro ler um livro depressa do que ler vários livros em simultâneo, a não ser que seja o caso do livro em questão ser um livro mais técnico, como é o caso de um livro de história ou um livro de ciência política ou algo do género, aí sim não me importo de conciliar com um romance ou com um thriller. Mas neste momento a minha mesa de cabeceira, confesso que são mais livros de história do que propriamente policiais.
E então, farei a pergunta ao contrário. Quais são os teus livros preferidos? É possível responder a esta pergunta, Rui? Por mais difícil
pergunta,
que ela seja, sei, é uma pergunta impossível.
Ainda para mais para alguém que escreve, isso é uma
pergunta
quase impossível.
E Rui, todas as semanas eu entrevisto um autor e sei que esta pergunta é impossível, portanto
posso dar um conjunto de
que
livros
é que são os
teus
preferidos.
Sim, isso posso
mas
fazer.
Mas sim, que livros te marcaram ou que livros é que achas que foram realmente importantes para ti?
Muito bem, então eu vou dizer O Anjos e Demónios do Dan Brown, porque foi sem dúvida o livro que me fez escrever, que me fez começar a escrever, foi O Anjos e Demónios. Portanto, eu vou pôr O Anjos e Demónios como um dos livros que mais me marcou. Vou pôr o Encontros Marcados, do Gonçalo Cadilho.
Porquê?
Porque gosto muito de viajar, principalmente de mochila às costas, e apesar do Gonçalo Cadilho ter inúmeros livros e de ser surfista e eu também fazer surf, eu gosto muito dos livros do Gonçalo Cadilho, é aquele tipo de livro que, independentemente de qual é o livro, que o Gonçalo Cadilho tem dezenas, é aquele tipo de livro que eu vou ler e vou-me sentir mais calmo no final. Porque no caso do Encontros Marcados, ele fala sobre viagens que fez e encontros que teve nessas viagens que parece que estavam destinados. E o livro é interessantíssimo, e a escrita do Gonçalo Cadilho também é muito boa, e eu ponho Encontros Marcados, foi de facto um livro que gostei muito. Vou pôr O Príncipezinho, que
claro,
para mim é talvez um dos melhores livros escritos até hoje, e para
sim,
qualquer idade.
É verdade, é verdade.
Creio que O Príncipezinho espremido tem lições para qualquer pessoa, e já li O Príncipezinho diversas vezes, aquilo que tiramos,
idades, não é?
Aquilo que tiramos é sempre diferente. Acho que é um livro obrigatório mesmo.
É, sem dúvida.
Livros que me marcaram, eu vou dizer O Último Papa, do Luís Miguel Rocha, que para mim foi foi o autor português que mais me marcou, e eu vou contar um episódio, não sei se temos tempo, mas
temos
eu vou
tempo.
Contar eu vou contar este episódio porque é muito importante para mim, e eu sempre que tenho a oportunidade falo do Luís,
claro,
porque o Luís teve uma marca muito importante no meu percurso. Eu, quando comecei a escrever, portanto a ideia de começar a escrever este livro já vem de há muitos anos, e eu, quando comecei a escrever aquilo que viria a ser O Segredo de Tomar, eu mandei mensagem ao Luís através do Facebook. Portanto, eu não conhecia o Luís tinha uma página de autor, e eu disse ao Luís que estava a começar a escrever um livro e se ele me poderia dar algum conselho. E o Luís disse-me que estava a fazer sessões de autógrafos por todo o país e para eu aparecer numa dessas sessões para falarmos um pouco. E eu assim fiz. Meti-me no carro e fui ter com o Luís a uma Bertrand, a uma livraria Bertrand, que ficava até relativamente próxima de casa. E eu estive uma hora a falar com o Luís sobre tudo, portanto, sobre aquilo que pensava escrever, sobre Templários, sobre o Vaticano. O Luís escrevia muito thriller religioso que envolvia conspirações do Vaticano. E o Luís deu-me vários conselhos sobre cuidados a ter antes de assinar um contrato de edição. Falámos sobre tudo. Sobretudo. E
sim, muito importante,
eu achei,
isso também.
Foi incrível, porque, apenas para dar um pouco de contexto, o Luís foi o primeiro autor português a entrar no top do New York Times e era um gigante da escrita. O Luís era uma referência, claro, no panorama nacional. E depois desta conversa, o Luís autografou-me o livro que eu tinha levado, A Mentira Sagrada, e eu, quando cheguei a casa e li a dedicatória, o Luís escreveu para o Rui Pinto, colega da escrita, que mais cedo ou mais tarde figurará nos mesmos tops que eu.
Ui!
Foi
pesado.
E
então, Rui, como é que foi lidar com isso?
De facto, é interessante falarmos sobre isto, porque eu acabei por assinar contrato com a mesma editora do Luís. E de facto o Luís viria a falecer 2 anos depois desta conversa, portanto o Luís faleceu em 2015, e a verdade é que eu só me apercebi do peso das palavras do Luís quando estava a escrever este livro agora. E posso também confiar isto, os autores, sejam eles autores muito experientes ou pouco experientes, passam por um momento de dúvida quando estão a escrever.
Claro.
Normalmente quando estão numa fase, eu diria que isto acontece a meio do livro, que é quando nós já temos muitas páginas escritas, olhamos para trás e começamos a duvidar se aquilo que estamos a escrever faz sentido, se o leitor quererá ler aquela história.
Sim.
E quando essas dúvidas surgiram, foram as palavras do Luís que me fizeram acreditar. E eu ainda hoje tenho A Mentira Sagrada na minha secretária, e antes de ligar o computador e escrever, leio as palavras do Luís.
Bem, É muito especial mesmo.
É muito especial. É muito especial e o Luís teve, de facto, um impacto enorme no meu percurso literário. E é interessante porque aquilo que para o Luís foi o gesto mais simples. Porque o Luís era de facto uma pessoa humilde, era uma pessoa muito preocupada com os leitores, com os livreiros, era uma pessoa de...
Claro,
de,
atenta, claro.
Era uma pessoa incrível. Aquilo que para o Luís foi a coisa mais simples, para mim teve um impacto que eu jamais vou esquecer. E isso também mudou a minha forma de ser. Eu apercebi-me que gestos pequenos fazem a diferença.
Completamente, sim.
E é interessante porque há poucas semanas eu fiz uma publicação nas redes sociais a contar este episódio com o Luís e foi incrível a quantidade de mensagens que recebi de leitores que também privaram com o Luís e que me contaram histórias semelhantes. Uma leitora que ia fazer uma viagem a Roma e o Luís, que conhecia Roma e o Vaticano como ninguém, deu-lhe vários conselhos sobre os locais onde deveria ir. Um jovem leitor que também era apaixonado por história fez-lhe várias perguntas sobre curiosidades que tinha e o Luís prontamente respondeu. Portanto, o Luís era de facto uma pessoa dada e acaba por ser uma espécie de mentor para mim, e é muito importante receber depois este feedback dos leitores e saber que estão a gostar da história, que dizerem-me que sou um autor atento e que respondo. Isso para mim é de facto muito importante. E as
muito
conversas
bonito.
São como as cerejas, e perguntaste-me em relação aos livros, e eu acabei por...
E tu respondeste perfeitamente bem, com um livro muito marcante, obviamente, e uma história lindíssima, e acho que não podíamos terminar de melhor forma, Rui, e espero muito que um dia sejas tu a dar esse conselho a quem te for pedir conselhos numa sessão de autógrafos por esse país fora.
Creio que seria a coisa mais especial para mim.
Claro,
de certa forma é manter o legado do Luís ainda mais vivo e teria todo o gosto. Aliás,
claro,
eu já dei conselhos a autores jovens que se estão a iniciar e que me perguntaram o que deveriam fazer, mas se acontecesse aquilo que aconteceu comigo, um autor dizer-me que conseguiu ser publicado e que eu consegui dar alguma forma inspirar, para mim era muito
claro
especial, porque de facto é sinal que o Luís continua vivo e é especial, de facto.
Exatamente. E lá está, era como dizias, os pequenos gestos também se multiplicam estas possibilidades todas, e falávamos no início da conversa sobre possibilidades, de facto nascem destes pequenos episódios e de todas as surpresas que vamos tendo ao longo da vida. Muito obrigada, Rui Miguel Pinto, por teres estado aqui na mesa de cabeceira da Rádio Nova. Todo o sucesso do mundo. E cá,
muito obrigado
cá esperamos
pelo convite, e foi um prazer esta conversa.
Igualmente.
Muito obrigado.
Obrigada. Um beijinho, Rui.
Um beijinho.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.